após as devidas correções dos efeitos do ciclo e do impacto das medidas temporárias e não recorrentes, ficou-se que o saldo estrutural do PIB potencial melhorou cerca de 1,1% face ao ano anterior. Note-se que esta melhoria representou mais do dobro daquilo que era exigido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e comprova a execução de uma política contracíclica, no bom sentido, em que o déficit teve depois como resultado, em contabilidade pública, um valor de 1,2%, em contabilidade nacional de 0,4%. Foi uma execução histórica. Claro que o Tribunal de Contas faz reparos, recomendações e ênfases à Conta Geral do Estado, como faz sempre. Mas as receitas da Administração Central e da Ação Social aumentaram 5,1%, quando a despesa só aumentou 4,4%. O processo de consolidação, de facto, continua a carecer de melhorias e o facto da LEU demorar a ser executada e de termos um novo sistema de normalização contabilística que necessita de ser amplamente divulgado, mas sobretudo adquirido e posto em execução pelos diversos serviços públicos, continua, de facto, a não permitir que, por exemplo, a concretização e a inventarização dos bens móveis do Estado não seja assegurada numa estratégia integrada. Mas é verdade que a receita fiscal aumentou mais de 893 milhões de euros graças aos portugueses e ao seu trabalho. É verdade que o estoque da dívida em cobrança coerciva pela autoridade tributária continuou a crescer para 663 milhões, mas o que é verdade também é que foi cumprido o limite que estava determinado para a despesa para a Administração Central, que foram de facto excedidos os limites em 6 programas orçamentais, mas que os fluxos, por exemplo, com o setor público e empresarial melhoraram em mais de 4.500 milhões de euros a favor do Estado. Que os fluxos financeiros destinados às regiões autónomas totalizaram nesse ano 880 milhões de euros de transferências e que os fluxos financeiros para as autarquias locais ultrapassaram pela primeira vez nesse ano mais de 5.590 milhões de euros. Em 2018, de facto, o PIB continuou a crescer e face àquilo que eram as circunstâncias da gestão orçamental difícil, o rácio da dívida em 2018 baixou claramente de 121,5% para menos de 118,1%. Portanto, temos de facto um trabalho feito pelo Governo a favor das populações, dos portugueses, onde o prazo médio de pagamentos baixou. Baixou não só em valor absoluto em milhões de euros, como baixou para menos de 60 dias para efetuar o pagamento. O montante total consolidado dos cativos que a direita tanto se queixou, nesse ano, teve uma descativação superior a mais de 70%. Relativamente ao teto máximo de despesa fixado no quadro plurianual de programação orçamental, no ano 2018 verificámos uma execução de mais de 98,5%. No que respeita às responsabilidades assumidas por garantias prestadas, verificou-se novamente uma redução. Em 2018, o montante total foi inferior a 6,4% face a 2017 e, sobretudo, 28,1% face a 2012. Acompanhamos a UTAU na ideia de que...
Peço para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, de que é tempo da Conta Geral do Estado incluir um exercício de autoavaliação. Chamamos a atenção, mais uma vez, que a prestação de contas nos governos é essencial, mas que o Parlamento se debruça 50 dias sobre o Orçamento de Estado e apenas 50 minutos sobre a sua conta.
Obrigado.
É refletido sobre este facto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Senhores Deputados. A Conta Geral do Estado é importante para analisarmos o cumprimento das opções orçamentais. Há muitos dias para discutir o orçamento, assumimos compromissos sobre medidas de política orçamental, sobre objetivos de investimento, objetivos de despesa, políticas da segurança social, e passamos muito tempo a discutir essas medidas, a discutir a sua abrangência, a discutir se aumenta ou não aumenta o orçamento de cada rúbrica, de cada ministério, e depois importa compreendermos se aquilo que discutimos e os compromissos que assumimos foram cumpridos e foram executados. E a Conta Geral do Estado permite-nos fazer essa discussão. É verdade que em 2018 foram tomadas medidas muito importantes para recuperar rendimentos. Foram atualizadas e aumentadas pensões que o Governo de PSD e CDS tinham congelado, foi reduzido o IRS que o Governo de PSD e CDS tinha aumentado, foram repostos subsídios de Natal que tinham sido cortados na altura de PSD e de CDS, foram aumentados apoios sociais que tinham sido cortados também no passado. Essa recuperação de rendimentos, nós sabemos que ela aconteceu e sabemos o quão importante ela foi, juntamente com o aumento do salário mínimo, para melhorar a economia e para que o PIB pudesse crescer, finalmente ter a economia a crescer. E por causa desse crescimento do PIB e por causa do crescimento do emprego, há um aumento da receita em impostos face ao previsto no orçamento de 1.507 milhões de euros. Curiosamente, este aumento da receita é de impostos diretos, IRS e IRC. Não é de impostos indiretos, ao contrário da narrativa, são dados da Conta Geral do Estado, ao contrário da narrativa muito comum, são impostos que não aumentaram, resulta do aumento do emprego. Também as contribuições sociais ficaram acima daquilo que teria sido esperado. Mas há uma outra rúbrica, se vamos falar de desvios face ao que tinha sido orçamentado, que ficou muito abaixo do que tinha sido orçamentado. O investimento, ou as despesas de capital na formação bruta de capital fixo, ficaram 1.174 milhões aquém daquilo que tinha sido orçamentado. O Governo repetiu promessas sobre investimento público e deixou por executar 1.174 milhões de investimento público. E estes desvios, quer por parte da receita que não era esperada e que aparece 1.500 milhões sem que fosse orçamentada, quer por parte da despesa que é orçamentada mas depois de repente não aparece, colocam um outro problema que é muito mais sério e sim, é recorrente e foi recorrente ao longo dos últimos anos e nós temos vindo a apontá-lo ao longo dos últimos anos, que é um problema de transparência sobre as escolhas orçamentais. É um problema de sabermos se podemos confiar ou não podemos confiar no orçamento que estamos a votar e na sua execução. Porque o déficit mais baixo da história, que o Partido Socialista colocou em cartazes e outdoors, aconteceu em função de um desvio de 1.170 milhões face àquilo que tinha sido inscrito no orçamento. O déficit mais baixo da história não estava inscrito no orçamento. O que estava inscrito no orçamento era mais investimento ou menos impostos no valor de 1.170 milhões. E, de alguma forma, há um desvio na execução do orçamento que leva a um déficit muito mais baixo do que aquele que tinha sido previsto. E nós depois vamos ver as contas e vemos não só o investimento que não é executado, despesa corrente que não é executada, outras transferências correntes que não são executadas, a par de um outro problema, que são despesas com pessoal, essas sim que são sempre orçamentadas, mas depois verificam 400 milhões acima daquilo que tinha sido orçamentado e, portanto, com uma suborçamentação, também ela crónica, que traz muito pouca transparência a todo o processo orçamental. E por isso, se há uma conclusão, para além de conclusões de política económica sobre a recuperação de rendimentos, sobre insuficiências ou suficiências daquilo que foi aprovado nos orçamentos, há uma conclusão que é muito clara, é que o processo orçamental não é transparente e o cumprimento e a execução do orçamento não é transparente por parte do Governo, nem se aproxima das decisões que foram tomadas e dos números que estão inscritos no relatório.
Muito obrigado,
e essa, infelizmente, é uma conclusão que tem sido recorrente ao longo dos últimos anos.
Senhor Deputado, pede a palavra para que efeito, Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Era uma interpelação à mesa, Senhor Presidente.
Sobre a condição de trabalho, já em que aspecto?
Para pedir distribuição de um documento.
Para quê?
Pedido de distribuição de um documento à Câmara.
Para distribuir um documento, então informe-me, se faz favor, qual é o documento.
Muito obrigado. É uma nota do Instituto Nacional de Estatística que, ao contrário do que afirma o Sr. Deputado António Gameiro, a carga fiscal em 2018 foi 35,4%, que confirma, portanto, ter sido a maior de sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços tratarão disso. Para o encerramento, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Inês Sousa Real, gostaria apenas de salientar que a Conta Geral do Estado 2018 deu entrada na Assembleia da República no dia 2 de julho de 2019, e se não estamos a discuti-la mais cedo, terá sido por outras circunstâncias que não o Governo. Relativamente às questões que foram identificadas pelos senhores deputados, eu gostaria de salientar algumas. Por um lado, a questão da carga fiscal. Muito agradeço a distribuição por parte do senhor deputado João Paulo Oliveira daquilo que é a carga fiscal no ano 2018. Importa olhar para o peso na carga fiscal das contribuições para a Segurança Social. Mais uma vez, e já tivemos esta conversa não há muito tempo, em sede de discussão na Comissão de Orçamento e Finanças sobre este mesmo assunto, em que tive a oportunidade de explicar e até de questionar se para o Sr. Deputado um aumento das contribuições para a Segurança Social é algo negativo, uma vez que está associado a um aumento de proteção por parte dos portugueses e daquilo que são as suas condições com a Segurança Social em termos de proteção social. E, portanto, se não for um problema para o Sr. Deputado haver mais contribuições para a Segurança Social, porque significa mais emprego e mais massa salarial, então talvez o exercício mais oportuno seja expurgar as contribuições para a Segurança Social desse exercício. E aí, talvez, possa utilizar um outro indicador também muito importante, que é o peso dos impostos no PIB, que de facto diminuiu. Aliás, como a senhora deputada Mariana Mortágua teve a oportunidade de dizer, o ano 2018 foi precisamente um ano em que houve uma diminuição de impostos no IRS com uma alteração neste imposto. E, portanto, senhor deputado, voltamos à mesma conversa, mas também voltamos à mesma explicação que pode ser que traga frutos numa futura discussão sobre o assunto da carga fiscal. Relativamente aos pagamentos em atraso, e o senhor deputado também fez uma afirmação que foi... Os pagamentos em atraso foram inferiores no último ano de governação do governo PSD-CDS. Talvez haja um exercício também importante para fazer nesta conta, que é qual foi o peso que teve a integração dos fundos dos bancários que foram canalizados por uma opção do governo da altura para pagar a dívida do SNS e que fez com que anualmente e durante muitos anos o orçamento do Estado esteja a pagar as pensões dos então bancários e dos atuais bancários, com fundos que poderiam estar a ser utilizados por parte da integração dos fundos. Talvez se retirássemos essa verba que foi para pagar as dívidas do SNS, não chegasse à mesma conclusão. E temos, se for ver à conta da Segurança Social, terá a oportunidade de ver a transferência anual para pagamento das pensões dos bancários, talvez não fosse por orçamento de Estado todos os anos e durante muitos anos, e talvez fosse por aquilo que era o fundo que os bancos tinham e que com a integração foram também integrados no Estado. Portanto, também é um exercício que pode ser importante ser feito. E, de facto, relativamente aos erros materialmente relevantes, que obviamente são uma preocupação do Governo, também não deixo de salientar que tem sido feito um esforço muito grande nesse sentido, mas que durante o ano 2012 apenas 52% das recomendações foram acolhidas e em 2015 apenas 53% das recomendações. Portanto, comparação por comparação, então vamos fazê-las todas. Em relação ao investimento público, e de facto importa ter em conta um primeiro aspecto, em contabilidade nacional o investimento público é contabilizado apenas no final, em contabilidade orçamental não. E de facto quando falamos em investimento público importa também ter em conta o tempo que uma execução ou uma conclusão de uma grande obra demora, pelas próprias vicissitudes do Código de Contratos Públicos, dos procedimentos de adjudicação, do início da obra, e isso está de facto a refletir-se, e basta olharmos para a execução no ano 2020 do investimento esse que conta ter um incremento bastante significativo no ano 2021, porque de facto em 2016, quando o Governo então tomou posse, os investimentos públicos iniciados não existiam. E portanto, de facto, demora algum tempo, infelizmente, podia demorar muito tempo, e sim, senhora deputada Cília Meireles, estamos com muito mais investimento neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora secretária de Estado. O senhor secretário Nelson Peralta tem uma informação para vos dar. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é apenas para anunciar que deu entrada ao projeto de resolução número 741/14 da iniciativa do PAN.
Obrigado. Vamos começar as votações. Vai ser um processo complicado hoje e, portanto, peço às bancadas para colaborarem o melhor possível com a mesa, e a mesa procurará fazer o mesmo em relação às diversas bancadas. Começamos com um problema, que é o seguinte: estão 132 senhores deputados na sala e não podem estar. Portanto, só podem estar em cada momento, como foi confirmado, 121 senhoras e senhores deputados na sala. E, portanto, peço para, antes das sessões